A gente está aqui com a doutora Silvia Angélico para o nosso quadro Vida Pet. Boa tarde para a senhora, tudo bem, doutora?
Boa tarde, Stephanie. Tudo ótimo, melhor agora. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda, como de costume. A senhora já está mais do que à vontade. A gente adora bater esse papo com você toda semana.
Está em casa,
mim,
doutora.
Também é um prazer, sempre.
O assunto que a gente vai abordar hoje no quadro Vida Pet é a água, né? Como já falamos. A médica veterinária doutora Silvia Angélico está aqui conosco para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Então vamos lá, doutora. Todo cão e gato deve ter pelo menos uma tigela de água fresca à disposição o dia todo, e disso todo mundo já sabe. Mas essa água pode ser da torneira mesmo? Precisa ser filtrada, mineral? Tem alguma especificação?
Vamos lá, Stephanie. Bom, se o tutor tiver condições de oferecer água filtrada, é sempre melhor do que oferecer água diretamente da torneira. A maioria dos filtros caseiros, mesmo simples, remove pelo menos grande parte de bactérias, protozoários, como por exemplo a giardia, né, que causa uma diarreia comum nos pets, além do cloro, que é uma substância potencialmente prejudicial para a saúde. Mesmo um filtro simples, como aqueles de barro de antigamente, já ajuda a limpar muito melhor a água, né, do que a água de torneira. A água mineral, de uma maneira geral, ela me parece desnecessária, eu acho que encareceria muito, né, também o manejo, o trato do animal, mas em alguns casos, curiosamente, o veterinário pode prescrever água mineral. Você sabia, Stephanie, que uns 2 anos atrás eu atendi um cachorro morador do Rio Grande do Norte, eu fiz uma consultoria à distância, e ele formava cálculos urinários, e ele era muito jovem, esse cão. E o motivo para ele formar esses cálculos é que ele bebia uma água muito dura, uma água calcária, oriunda de poço. Então, dependendo da água que esse animal tem acesso, se não for uma água tratada, se for uma água com uma quantidade muito grande de minerais ou com um pH muito incorreto, aí pode ser que o veterinário indique mesmo uma água mineral de um pH X ou Y ou com uma composição mineral específica para ajudar a controlar algum quadro de saúde.
Nossa, tá certo, não sabia.
Ficou chocado aqui, viu?
A gente se entrolhou aqui, a gente não imaginava que isso fosse possível, porque a gente até brincou, né, sobre uma coisa que parece básica, mas de fato não é. A senhora, como especialista, vai dizer pra gente, porque vamos lá, né? A gente tem que entender uma coisa. Por que que a água é tão importante? A gente fala disso, que é importante se hidratar, que é importante beber água sempre, até pra nós humanos, pros bichos também, mas além de servir pra hidratar, qual a importância da água pra esses animais?
Vamos lá, então assim, a água, nós não estamos acostumados a pensar nela como um nutriente, porque nós temos na nossa cabeça que um nutriente, ou ele desempenha uma função bioquímica específica, ou ele se converte em combustível, né, celular. Mas a água é o nutriente mais indispensável de todos, nós vamos muito menos longe sem água do que vamos sem alimento. Ela participa de todas as funções fisiológicas, de todas as reações bioquímicas, é meio de difusão de nutrientes até todos os órgãos, é meio de dispersão de resíduos, né? Só a gente pensar em suor, em urina, é o agente lubrificante de articulações, de todas as mucosas, do olho, regula a temperatura corpórea, né? Se a gente for pensar um filhote de cão e gato, 70% do corpo deles é água, no adulto 60%. Então, de novo, a gente resiste muitos dias, até semanas sem alimentos, o organismo vai dando um jeito, vai utilizando outros combustíveis, outras vias. Água, né, um cão não consegue passar mais de um dia, geralmente, sem entrar em falência, por exemplo, renal, né, e outras questões. E quando a gente fala em água, pessoal, é importante não pensar só na água de beber. A água pode estar presente naturalmente no alimento, um alimento natural, como uma fruta ou uma carne, na verdade, qualquer alimento não processado industrialmente, que não sofre uma desidratação, é rico em água. E existe a água metabólica, que é aquela que é criada dentro do organismo pela oxidação da gordura, pela digestão da gordura. Então, isso é bem interessante também. Tanto que cães e gatos, quando passam a comer dietas úmidas, fazem muito, muito xixi e bebem pouca água, porque eles estão usando a água presente naturalmente na comida e fazendo água pela digestão da gordura.
E olha só que interessante, né? A doutora Silvia Angélico, ela que sugeriu esse tema. E bem nessa semana, minha mãe reparou que a nossa gatinha tem bebido mais água do que o normal. Então já ficou essa dúvida, eu falei, vou aproveitar para perguntar lá para a doutora, porque pode indicar algum problema ou às vezes não. Mas no caso de cães e gatos que comem principalmente ração seca, bebem pouca água, a senhora também pode dar dicas depois para a gente de como ajudá-los a beber mais. Agora, no caso da minha gatinha, a gente não mudou a alimentação, não teve nenhuma mudança. Isso pode indicar que ela esteja com algum problema? Teria que ir a um veterinário, fazer algum tipo de exame?
Olha, Stephanie, essa é uma excelente pergunta. O animal que sempre teve um comportamento em relação à água X e começa a ter um comportamento Y, né, de beber mais água, isso pode indicar realmente alguma questão. Pode ser só que está com mais calor ou, de repente, está consumindo mais alimentos salgados, por exemplo, mas pode também ter alguma questão endócrina por trás, como diabetes, ou mesmo renal, ou mesmo urinária. Então, vale a pena, se isso continuar e se estiver associado a outras alterações que você está observando, procurar a veterinária de confiança de vocês, sim.
Tem, doutora, essa é uma dúvida que sempre me surgiu, né? Na dúvida que a gente fazia era o seguinte, com meus três cachorros, que eu, inclusive, vou registrar de novo. Saudades dos três, faz tempo que eu não vejo. Mas a gente sempre trocava, né, de 2 a 3 vezes por dia, que era o que a gente podia. Eu não ficava o dia inteiro em casa, enfim. Minha irmã ficava mais tempo por lá, ela fazia quando podia também. Mas e a quantidade? Como a gente pode saber a quantidade ideal para que o cão ou o gato, né, estejam bem hidratados?
Vamos lá, então... Existe uma orientação científica que é bastante respeitada de que se o animal ingerir, no caso do cão, 50 ml de água para cada 1 kg de peso vivo dele, né, é o suficiente para ele se manter bem hidratado. Né? Então, se um cão pesa, por exemplo, 5 kg, né, então 5 kg vezes 50 ml, 250 ml de água por dia. Só que se ele faz uso de uma dieta caseira, de uma alimentação natural, aí 70% dessa dieta já é água, então tem que subtrair o peso dessa comida em gramas, porque ela já está fornecendo muita água para esse animal. Se a pessoa oferece frutas por fora, água de coco e outros alimentos, iogurte, etc., ou no caso de gatos, latinhas, sachês, né, que são ricos em água, também a água está entrando por aí. No caso do gato, nós dizemos que ele precisa ingerir cerca de 100 ml para cada 2,5 kg de peso dele por dia. Então, isso também tem que ser computado pela alimentação. Como é que o tutor sabe se esse animal está bem hidratado? Então, ele vai olhar a questão da urina, né? Esse animal está urinando bastante, tem um fluxo bom, são várias vezes ao dia. É normal que a primeira urina do dia seja mais concentrada, isso é desejável, mas as outras devem ser mais claras. Esse animal deve ter as mucosas brilhantes, umedecidas, deve conseguir fazer cocô direitinho, né, sem constipação, porque a constipação também é um sinal clínico de desidratação. E ele pode puxar um pouco a pele desse animal e observar com que velocidade ela se retrai, ela volta ao normal. Quanto mais rapidamente essa pele voltar ao normal, melhor hidratado está esse animal. Então, esses são os pontos que o tutor deve estar atento.
Entendido. Vou seguir essas dicas para ver como isso se dá com os meus cachorros, doutora.
E doutora, eu sei que está fora do tema, mas a gente recebeu uma pergunta aqui do Marcos de Campinas. Ele pediu desculpa, né, por estar fora aqui do assunto, mas ele diz que trabalha no centro da cidade, onde a gente está aqui na CBN Campinas, também fica na região central, e diz que já socorreu algumas pombas machucadas por aqui. Ele dá água, comida para elas se recuperarem, mas quer saber como ele deve proceder, qual seria a forma mais adequada? Ele leva um veterinário? Existe um veterinário específico?
Seria bom. Quando a gente resgata uma ave, Stephanie, a ave ela tem uma facilidade muito grande em a gente, sem querer, injetar água ou alimento na traqueia ao invés de no esôfago. E isso acaba causando uma broncoaspiração, uma situação muito grave que pode levar essa ave a óbito mais rapidamente. Então, o ideal, se ele puder fazer uma parceria com um veterinário da área de silvestres, que é o veterinário habilitado a tratar aves, né? E como ele deve ser uma pessoa que faz isso sempre, está sempre resgatando esses pombos, né? Dá uma conversada para ver se dá para fazer uma parceria com esse veterinário para levar constantemente esses pombos aí para tratamento. Né? É a dica que eu poderia te passar.
Tá entendido.
Certo. E só voltando agora ao nosso tema, né, de hoje, tem uma pergunta também aqui que chegou do ouvinte Tiago. Ele perguntou, ele bebe água com pH 10, quer saber se teria benefício também para os pets.
Vamos lá, muito bom. O pH da água, tem alguns pesquisadores que acreditam que pode ter um benefício quando essa água tem um pH mais alcalino no organismo. É uma água mais ácida, ela desmineralizaria o organismo, então poderia gerar alguns desbalanços, etc. Isso não é um consenso na ciência ainda, mas existem pesquisadores que acreditam, por exemplo, que para câncer, onde é interessante um ambiente mais alcalino, celular, que uma água com pH mais alcalino, ou seja, mais elevado, poderia trazer algum benefício, mas isso não é estabelecido ainda solidamente, vamos dizer assim. Né?
E aí, doutora, a Stephanie chegou a citar, né, o caso dos cães e dos gatos, que comem principalmente ração seca, né, e acabam bebendo pouca água. O que fazer, né? Qual a dica, né, para os tutores para ajudar esses animais a beberem mais água?
Vamos lá. Então, é muito, muito importante que os animais estejam adequadamente bem hidratados. A gente pode espalhar tigelas de água fresca pela casa toda, observar se esse animal gosta de água gelada. Então, algumas dessas tigelas podem ter gelo ou água gelada. Claro que depois essa água vai ficar em temperatura ambiente, mas num primeiro momento pode ser atraente para o animal. Muitos pets gostam de água corrente, então existem bebedouros específicos que a gente coloca na tomada que geram uma água corrente, que tem uma característica de estar sempre muito fresquinha, e isso atrai principalmente os gatos. Tem gato que gosta que a gente abra um pouquinho a torneira e ele fica lambendo aquele filete de água que escorre ali. E tem alguns animais que não bebem água de jeito nenhum, a não ser que ela seja saborizada, e nós podemos fazer isso adicionando, por exemplo, um pouco de iogurte natural sem adoçar, ou um caldo caseiro de carne, ou alguma fruta que esse animal goste, à água, numa proporção de uma parte desse alimento atrativo e 3-4 partes de água, e a gente mistura isso, e podemos até congelar em forma de gelo e oferecer alguns cubos para o animal ao longo do dia, ou derretidos, ou como gelo mesmo, como se fosse um sorvetinho. E é muito mais interessante, pessoal, que esse animal receba essas pequenas porções de água ao longo do dia do que muito de uma vez, porque recebendo pouco ao longo do dia, ele mantém a urina diluída o dia todo, ao invés de produzir um grande xixizão só de uma vez.
Tá certo, então, doutora Silvia Angélico, se quiser deixar algum recado final para os nossos ouvintes a respeito, né, dessa questão da água. Eu sei que a gente saiu do tema, voltou, mas o nosso tema central hoje é a água para os pets. Algum recado?
Vamos lá! Então, bom, estou subindo para os stories da minha página no Instagram, a página chama-se Cachorro Verde, uma postagem sobre o caldo caseiro de ossos de frango, que é uma sopa rala, mas muito, muito atraente, que é utilizado até mesmo para pets convalescentes, pets em estado terminal, e que é muito interessante para estimular a ingestão hídrica. Né? Pode ser usada misturada em água ou pura, e a receita está entrando lá no Instagram. E eu queria deixar um abraço para o Marcos, o santo dos pombos, que eu estou com a história dele na cabeça, ele no centro lá ajudando os pombos no meio dessa doideira toda. Então, é isso que eu queria dizer para vocês.
Muitíssimo obrigada, doutora Silvia Angélico. Fica aí o agradecimento também ao Marcos, né, que salva a vida desses pombos aqui no centro de Campinas, que acabam machucados muitas vezes. É com essas pessoas que a gente tem que contar, né, doutora? Porque quando a gente vê um animal machucado e vai cuidar dele, isso acaba mudando nossa rotina ali. Às vezes a gente estava com pressa, passando pelo lugar, e muda tudo que a gente ia fazer, para cuidar. Tem que ter muita atenção mesmo, então muita dedicação por parte das pessoas que fazem isso. A gente já deixa aqui também um parabéns para todos que fazem esse tipo
inclusive
de coisa.
Inclusive para a doutora, inclusive, que é especialista, faz isso todo dia, o tempo todo, ainda tem tempo aqui para atender a gente, tirar as dúvidas e também responder as dúvidas dos ouvintes. A gente agradece os ouvintes também por participarem. Doutora, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho e até semana que vem.
Obrigada, pessoal. Obrigada, ouvintes da Rádio CBN. Até a próxima quarta-feira e muita saúde para os pets de vocês.
Até semana que vem, doutora. Obrigada.